Oi, gente, bem-vindo ao Espelho, seu podcast de psicologia e psicoterapia. Eu sou o Pedro e tenho sempre junto a Carol. Boa noite, Carol, tudo bom?
Olá, tudo bem, Pedro?
Tudo em paz. E como você? Como foi a semana? Como é que tá a criançada, os filhos, o tio Alberto? Como é que tá essa força aí?
Opa, essa força tá forte.
Tá forte, mas firme que prego na areia, não é verdade? Juliana já deu aquela risada. Boa noite, Juliana. Como é que tá a senhora?
Boa noite, bom dia, boa tarde, bom momento. Eu tô bem, e vocês todos? Espero que sim também.
Eu sei que já tá no final do semestre. Como é que estão os aluninhos, doutor?
Os nomes deles aparecem sempre online. Imagino que estejam.
De câmera fechada, inclusive.
Claro.
A inocência do professor. Uhum.
Já fiz, já foi, né? É isso. Então, há algum tempo, todo mundo aqui já tomou as suas respectivas doses de jacaré. E eu perguntei para os nossos ouvintes o que eles gostariam de saber, perguntas e temas. Eu, como sou muito inábil, sou um as no Instagram, eu acabei perdendo alguma parte das respostas, então peço desculpas, eventualmente a gente vai abrir de novo as perguntas. Mas uma pergunta se sobressaiu num primeiro momento. Como eu vou me recuperar de um trauma da traição? A famosa dor de corno, a famosa... Ai, meu Deus, não vou conseguir confiar em mais ninguém. A gente já fez uma temporada inteira sobre relacionamentos, onde eventualmente a gente conversou um pouquinho sobre tipos de relacionamento e sobre contratos, sobre o contrato verbal e não verbal, sobre o que é esperado, relacionamento aberto e fechado. Mas é muito interessante a gente pensar um pouquinho sobre o que é fidelidade e o que é confiança. Porque é um tema que existe desde que o mundo é mundo, desde a partir do momento que é a construção da família, como a gente falou um tempo atrás. E eu pergunto para os meus amigos espelhers, como é que cura a dor de ser traído, a dor da infidelidade? É muita cachaça e pouco coração?
Uau, vou deixar para Carol e para o Arthur. Eles sempre têm palavras, eles sempre têm os momentos de sabedoria, depois eu pego o gancho, que essa é difícil.
É complicado a dor da traição, a dor da infidelidade, porque mexe muito no que a gente acredita, mexe muito na identidade. Eu vejo muitos pacientes que sofrem, ou até mesmo que traem ou são traídos, mesmo as pessoas que traem têm uma questão muito da identidade, tipo, elas não se imaginavam serem capazes de trair, alguma coisa assim. E a pessoa que recebe, né, a pessoa que é traída, ela também fica um pouco assim, tipo, tá, mas... tudo que a gente passou foi mentira, então, porque essa pessoa quebrou um contrato mais primordial disso, porque eu acho que a traição tem essa questão do tipo, qual que é o meu papel, qual que é a minha identidade nessa relação, né?
Sim.
Eu vejo situações onde a pessoa, já vi, né? Situações onde a pessoa que conta, né? Seja num atendimento ou seja numa roda de amigos, né? Uma pessoa que conta que isso está acontecendo, né? Ela tá traindo, tá conhecendo alguém, tá tendo alguma coisa extra conjugal, né? Eu acho que quando a gente tem ainda ou menos experiência, ou menos idade, ou menos senso moral, talvez, não sei, né? Menos preocupação com o outro, com o bem-estar
menos
do outro,
responsabilidade também. Afetiva.
Responsabilidade afetiva, exatamente. Eu lembro de algumas falas marcantes, né, de pessoas que colocam como se, bom, cada um vai seguir para um lado, né, a hora que der errado, ou se der errado, se um dia o outro souber, aí cada um segue para um lado, né? Só que a pessoa, um dia depois isso pode vir a acontecer com ela, e não é assim, né? Não é uma coisa onde de repente você fala, eu ia atravessar a rua e não vou mais, né? Ou eu ia atravessar no sinal vermelho, pensei melhor, agora eu vi que é melhor atravessar no verde. É como se não tivesse um buraco e passa a ter, né? No meio dessa travessia, né? Ou é como se não tivesse passando o carro e aí passa na hora que você está fazendo essa travessia, né? Então isso marca de um outro jeito, né?
Eu acho que é meio isso, né? É meio do tipo, você estava num caminho e de repente tem uma quebra muito grande desse processo, desse caminho.
Dessa estabilidade.
E é difícil
isso. Suposta, né, estabilidade.
Tem essa presunção da estabilidade que é muito interessante porque há um tempo atrás, há uns 3 anos, eu fui num casamento católico na igreja, inclusive foi muito interessante porque era um casamento que teve dois padres de tão católico que era, um casal de amigo meus, e no, nas juras eles falaram assim, prometo te amar, prometo te respeitar, não sei o quê. Só que eles, a parte do até a morte o separe, eles não falaram, eles deliberadamente não falaram, exatamente porque eles acreditavam que eles não queriam fazer uma promessa perante a Deus, eles são bastante religiosos, e eles não queriam fazer uma promessa perante a Deus onde eles não poderiam se comprometer a cumprir. Então eles preferiam prometer a amar enquanto o amor existisse e respeitar, respeito foi para sempre, né? Mas assim, não prometer ficar junto como marido e mulher para sempre, porque isso era uma promessa que eles mesmos não poderiam cumprir. E é interessante porque, por mais que a gente comece a pensar que infidelidade está diretamente relacionado a você ter tipo, qualquer tipo de ato sexual com uma pessoa que não faz parte ali do casal, pensando num relacionamento tradicional de duas pessoas, não necessariamente tem a ver com o ato sexual, um beijo, uma ficada, uma transa.
Não.
Né? E tem a ver também com um acordo, né? de respeito e um acordo de parceria, de comunhão de vida, de comunhão de sonhos. Né? Então, eu acho que a infidelidade é o que mais me chama a atenção das pessoas que traem. É, primeiro, eu não sabia que eu estava tão desejante de alguma coisa. Na maior parte das vezes, nem é desejante dessa outra pessoa que essa pessoa ficou, essa pessoa teve alguma coisa. Era o desejante de alguma outra coisa que o cônjuge não foi capaz de dar dentro dessa relação. E não é que, tipo, ah, não, o cara traiu porque mereceu, traiu porque não fez canguru perneta segurando no ventilador de teto. Não era possível para aquela pessoa, naquela posição, fazer qualquer coisa porque o desejo era maior, né? É uma questão de identidade.
E sabe que, às vezes, o desejo de um é incompatível com o que aquela relação oferece, né? Ou uhum. até aquele momento, mas a gente conhece, né, situações, sejam clínicas ou não, onde a situação, a relação só oferece até um certo limite, só oferece certas possibilidades e não outras, porque os dois não conversaram sobre. Então, assim, existe, eu estava pensando não só na relação sexual, né, mas eu lembrei de umas situações, duas que eu presenciei, inclusive, uma com uma pessoa conhecida minha e outra não, uma cena que eu vi numa padaria.
O Data Padaria.
Eu tava lá comendo no balcão da padaria. Quando eu vou em padaria, eu gosto de comer em balcão. E aí um casal entrou e eles pediram lá, sei lá, um suco, uma água, qualquer coisa. E aí o cara falou brincando: ah, põe uma pinga aí pra mim, ha, ha, ha. E ficou rindo. E a mulher falou: eu vou ao banheiro e já volto. No que ela saiu, o cara falou pro funcionário: põe a pinga aí, mas meio disfarçando. Vai, 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 sabe? Tipo, tem que ser agora, sabe? Logo. E é uma coisa tão besta que também é uma falta de sinceridade, é uma falta de lealdade, né?
Sim.
Por quê? Né? Talvez porque a outra ache ruim, talvez porque o que ela acharia, mas fica numa coisa do não foi conversado, né?
Ou às vezes foi e realmente tem um problema com álcool e ela tava me
ou aquela já era gota d'água, né? Já era uma situação exatamente. Além também, né?
Vocês sabem que
você tá falando aí de combinados, né? É, desculpa, Ju, fala.
Não, imagina, é que eles estavam falando e eu tava pensando se talvez, não sei, minha percepção, se a coisa não tá mais lá atrás, se a coisa não tá numa espécie, não sei se é um erro, mas é uma insistência cultural do casamento enquanto instituição, enquanto constituição da família nuclear tradicional, e dentro disso você não pode ter desejos, não pode ter idealizações, né? Não pode ter desejo erótico só porque casou, sabe? É, desses papéis conjugais. E se, talvez essa fixação que todos nós temos em relação ao conceito de casamento também não influi lá na frente, porque não é muito real, né? Não é nada real, né? Esse amor só a esse objeto, o amor só a esta pessoa, essa pessoa me pertence, como se fosse uma coisa primária, né? E será que o erro já não começa aí nessa nossa conceituação sobre o que é casamento e sobre o que é relação a dois?
Como acabamos realizando esse projeto porque de uma forma, não sei, circunscrita, e que não precisaria ser circunscrita da forma como estamos mais familiarizados, talvez? As pessoas podem estar juntas até numa relação exclusiva. Sim. Mas talvez a gente já imagine que isso quer dizer que, então, portanto, e aí só chega até um certo ponto. É o que uma relação exclusiva pode.
E é muito interessante porque existe até mesmo uma adoração ou uma construção imagética absolutamente machista do cara que vai casar e perdemos um guerreiro, ou escreve o game over na sola do sapato, ou a imagenzinha do boneco em cima do bolo, da menina arrastando o cara com uma corrente. Dá vontade de chegar perto dele, assim, bem no cantinho, e falar assim, ou, você tá sendo sequestrado? Você tá fazendo isso porque você quer, assim? Se você estiver correndo algum risco de vida, pisca 3 vezes que a gente sai correndo no Uber, sabe?
Isso naturalmente falando de uma relação heterossexual, né?
Exato, porque é super machista. E é muito engraçado, porque tem essa questão do momento onde tem o ápice total da relação fechada, que é a festa de casamento propriamente dita. É uma retransformação da identidade. E dali pra frente, eu deixo de ser eu pra ser o esposo. A mulher deixa de ser mulher pra ser esposa. E dali, então, os desejos, a vontade... até mesmo o desejo é proibido. É proibido. É culpado. É negado. É pecado.
Opa, isso acontece, gente, em 2021. Pessoas que chegam na clínica dizendo: eu não tenho coragem de dizer ao meu marido que quero transar, porque acho que ele vai pensar que eu sou vagabunda. Ai, mas 2021, sim, tem, sim. Existe, é grande o número. Isso causa um sofrimento horroroso, sim.
O que, que ele vai pensar de mim?
Opa!
E é engraçado, porque essa semana mesmo, tive um paciente que falou assim, ele tem um tipo de relacionamento com os homens que ele conhece no Grindr, que é um aplicativo homossexual bastante focado no sexo de uma noite, e uma relação sexual diferente quando ele tem uma relação com os homens que ele conhece no Tinder. Porque um é só pra uma noite e o outro é pra ter um relacionamento mais sério. Pra
você tem essa expectativa de que um aplicativo é mais emancipado do que o outro?
Um é mais...
Opa. O perfil é mais... Ah, é...
Sim, o Grindr é feito para relacionamentos ultra rápidos, assim.
Líquidos.
Líquidos. Não, assim, é tipo, e é só sexo, assim. E é normal, e isso é uma coisa super ok. O problema é que você não pode ter no Tinder a mesma coisa. Então isso não diz exclusivamente a relações heterossexuais, mas a homossexuais também, e a bissexuais também. Porque é muito uma questão da identidade que a pessoa se torna a partir do momento que ela é um casal. E a traição, existe essa quebra da identidade.
Ou quando ela acha de fato que é um casal, né? Ela acha que ela deixa de ser um indivíduo, ela deixa de ser um sujeito.
Exato.
Com seus próprios desejos, e acha que a partir de agora a identidade dela é casal.
Exatamente. Afinal de contas, você não é a Juliana Damasceno, você é a senhora Edu.
Opa, pra muita gente, viu? Sua senhora Vasquez, opa.
Exatamente. Então, assim, até mesmo a troca de nome é a literal abandono da identidade. Então, assim, a traição, eu não tenho mais essa identidade. Essa identidade foi quebrada, essa santicidade foi quebrada, né? E eu acho que isso é focado muito na traição, na infidelidade sexual. Mas o que eu mais... Uma questão que eu vejo muito na clínica é a falta de confiança. Não só sexual. Quando eu pergunto...
Afetiva.
E mais, companheirismo. Você confia no seu parceiro? Você confia na sua parceira? Você acha que na hora que der merda, na hora que você precisar da ajuda, você acha que ele vai largar tudo pra estar do seu lado? Ou você acha que você pode, por exemplo, largar o seu emprego pra seguir o seu sonho e ele vai segurar suas contas e tá do seu lado e falar assim, meu, beleza, vai fundo porque é o teu sonho? Ele é confiável nesse ponto? Nem falando de sexo, a gente tá falando de sonho. A gente tá falando de desejo de pessoa.
É a construção do projeto de vida conjunta, né? Eu tô aqui ouvindo. Eu não falei nada até agora, não sei se vocês perceberam, mas eu tô aqui.
Sim, eu já ia perguntar.
Mas assim, é que é impossível para mim pensar na instituição do casamento, do casal, sem pensar que é uma construção cultural aí de tempos e que tudo começou como um contrato de negócio, né? Então você tinha ali todos os combinados e as obrigações de cada uma das partes. Então a mulher era obrigada a tais coisas, os homens eram obrigados a tais coisas. E isso foi carregando por aí, né, durante os séculos, até a gente chegar no século XX, criação do cinema, a criação do amor romântico, né, e de repente você é obrigado a casar por amor, só que aqueles contratos ainda valem. E aí a gente chega aqui no século XXI, relacionamento aberto, não monogâmico, não sei o quê, bi, hétero, homo, blá, blá, blá. E cara, ninguém combina nada mais. Essa que é a questão. A gente esquece de combinar as coisas. E aí a gente fica esperando o outro fazer o que a gente quer sem a gente falar o que a gente espera dele, né? Então a gente está falando de quebra de confiança, quebra de expectativas. Além de perder a identidade de casal, como o Pedro estava falando, né? Eu acho que assim, quando coisas são combinadas e faladas, que nem a história da pinga aí do Arthur, né, da padaria, né, tipo, o cara claramente combinou com a mulher de que não ia beber, e ele não consegue cumprir, né, e tem isso, tipo, ai, eu não vou te trair, só que, cara, você consegue ficar sem desejar outras pessoas, real, né? Acho que a gente precisa começar a olhar por aí, o que que dá para combinar, o que que não dá para combinar. E isso depende também de fases de vida, pensando num relacionamento longo, né? Tem fases que você consegue combinar uma coisa, fases que você não consegue. Então, assim, eu sempre volto nisso. Eu e o Pedro, a gente gravou lá atrás, né? Na série de relacionamentos, né? Na segunda temporada, e a gente falou bastante disso, que, cara, tem que conversar. A traição, ela só é uma morte desse jeito quando a gente não conversa. Se não, que tem solução.
Exatamente.
Talvez tenha.
E às vezes tem que conversar, às vezes. Às vezes uma conversa com um amigo, uma conversa com um colega, uma conversa com o seu terapeuta é bem importante. Porque a gente está falando aqui de desejo e não de execução do desejo. Né? Porque tem muito isso. As pessoas não se permitem ter o desejo pela outra. E não é porque você tem o desejo pela outra que você vai realmente ir lá e fazer isso. Não é que você tem o desejo para uma outra pessoa que você, nossa, de repente se pega querendo ficar com a B ou C pessoa, que você realmente vai ter que fazer aquilo.
Ai, sonhei com fulano, será que eu quero pegar, né?
Ou até mesmo, cara, eu quero, às vezes você tá lá e fala assim, nossa, tipo, que vontade de pegar tal ciclano. Mas aí você pensa, tá, mas eu quero fazer isso? Eu quero realmente fazer isso? Eu quero fazer isso por mim e quero fazer isso pelo meu relacionamento? E às vezes não, às vezes sim. E aí, se você tem o desejo e ainda tem a vontade da execução, aí sim as coisas precisam começar a ser conversadas
na outra forma. Falando, você está falando do lado da pessoa que deseja, né? Que está desejando. Mas aí eu fico pensando do lado da pessoa que tem a expectativa. Também. Sim, mas existem pessoas que têm expectativa que o outro não deseje nunca mais.
Exato.
E como é que você faz isso? Como é que você proíbe a outra pessoa de pensar? Eu já ouvi várias vezes, de amigas que brigaram com os namorados, maridos, etc., aí nessas relações heteronormativas, assim, bem tradicionais. Ah, porque ele estava assistindo filme pornô. Ou porque ele estava, sei lá, porque ele tinha achado a amiga do não sei o que do trabalho bonita e gostosa. E, cara, não pode. Não deu pode like desejar.
E o casamento que entra em crise, ou o namoro que entra em crise, quando um descobre que o outro se masturba?
Sim! Não. Eu já vi término por causa disso.
Sim.
Eu já vi término real, término de relacionamento de anos.
Não,
porque a menina pegou o cara se masturbando e achou aquilo horroroso.
E dando a volta para chegar no mesmo lugar, eu conheci um casal onde tinha um relacionamento aberto, e só que eles terminaram, porque já tava meio ruim. Ele falou assim, a gente já tava meio ruim, só tava precisando achar um motivo para terminar. Mas o motivo para terminar foi, ela assistiu Game of Thrones na casa do outro.
Tem a traição da série. Essa eu acho...
Essa é...
Mas Game of Thrones depende do episódio. Essa é pesada, hein?
É, então, depende.
Então, assim, por um lado, é a expectativa da atitude do outro que não está de acordo com aquilo que eu gostaria, porque eu também não conversei e porque eu também tenho uma insegurança muito grande daquilo que eu sou para outra pessoa.
É, e o mais triste é você pensar agora, que, na verdade, essa expectativa do outro é, na verdade, uma espécie de tolimento, não sei, da felicidade do outro, do prazer do outro, da compreensão, do companheirismo do outro.
É.
Isso causa tanto rompimento que é você tolher o existir do outro. outro, desejar do outro. É, nossa, que complexo. Né?
Tá, meio que assim, eu... você só pode ser feliz do meu lado.
Do meu só lado. Tá, você só pode ter prazer e ser feliz do meu lado, pensando no casal aí da masturbação, por exemplo.
Tá. Mas agora vai, pensando em uma outra questão, e agora uma provocação. Tá, vamos supor que tem um
relacionamento... Eu não tenho uma pergunta, eu tenho uma provocação. Uma
provocação, um questionamento.
Vem o louco da palestra. O louco da palestra apareceu. Vai, provoque.
Tá, vamos supor que a gente tem um relacionamento legal, um relacionamento saudável, tal, bacana, conversa, mas tem uma traição de qualquer forma. Ok. É muito interessante porque a pessoa traída, ela acha que aquela atitude que foi aberta, na verdade, assim, tipo, uma pessoa traiu a outra e essa pessoa que traiu contou, falou assim, eu traí, eu fiquei com outra pessoa, transei com outra pessoa. E a traída ou traído, ele tem uma perspectiva muito difícil, que é, se ele fez isso, quer dizer que todo relacionamento não existiu. Todo relacionamento é falso, é mentiroso. E aí ele começa a lembrar num flashback da vida inteira, todos os eu te amo que ela ouviu, que ele ouviu.
Que foram mentira.
Foram mentira. Uhum. E aí a minha pergunta, quando eu ouço isso do paciente, porque já ouvi isso, é tipo, foi mentira?
É, né? Mas é muito difícil desassociar. Essa sensação do eu vivi uma mentira é uma coisa muito forte. Muito forte. E quando isso bate, pelo menos assim, dentro do consultório, pensando numa pessoa fazendo terapia, ela precisa começar a olhar por que ela está sentindo isso, né? Da onde que está vindo isso? Se é um sentimento de posse, se é um sentimento, etc. Mas na vida por aí é muito até naturalizado essa sensação, né? De eu tava vendo um filme esses dias, do cara traiu e a mulher jogou todas as roupas pela janela, aquele clichê, né? Sai daqui! E não sei o quê. E esquece. E tem o famoso célebre filme, né? O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, uhum. que você, para esquecer aquela dor que você tá sentindo, você quer apagar a história inteira.
Exato.
É doido isso, porque a gente tem que se haver com isso e entender que, cara, não foi mentira. Durante muito tempo, não foi mentira.
Exato.
O último eu te amo pode ter sido, mas...
Não, o último eu te amo pode ter sido absolutamente real, mas talvez o último eu te amo seja tão distante do primeiro...
Sim.
Sejam tão diferentes.
O último eu te amo pode ter sido também para o outro. Será que a gente não tem a capacidade de amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo?
Não, o último eu te amo, que ela fala assim, o último eu te amo até o momento da traição. Né?
Ah, até o momento da traição, porque no momento da traição há uma ruptura. Ok.
Exato. Entendi. Então, até esse último eu te amo, antes da traição, esse último foi mentira? Não foi. Pode ter sido, mas pode não ter sido. Eu acho que quando há uma traição e há um trauma e há um é porque a pessoa está, às vezes, mais apaixonada com a ideia do relacionamento do que com a pessoa.
Exatamente. É um elemento de... Tem um quê de dependência aí, de medo de abandono, fantasia. De fantasia, né? Tipo, é quase uma separação de pai e mãe, assim, às vezes, né? Vai me abandonar, vai me deixar aqui desamparado, coisa e tal. Eu ia falar isso, inclusive, que parece que tá muito mais ligado à ideia da quebra de confiança da instituição estabelecida propriamente do que do outro.
Exato.
Sim.
Porque tem uma fragilidade muito grande da identidade da pessoa traída. A pessoa traída, ela em algum momento, durante a relação, ela vai abandonando a sua identidade própria, a sua individualidade, para viver somente essa relação. E quando essa relação se desfaz, porque uma traição nesse ponto pode ser o desfazer de uma relação, como pode não ser, não necessariamente, como a pessoa está calcada nessa fantasia, onde ele só me deseja, onde ela só gosta de mim, onde ela só existe para mim, e de repente ela existe para o outro, de repente ela se percebe desfazendo, a própria identidade da pessoa se desfaz, e aí a pessoa cai por terra, né? E aí a pessoa nunca vai mais amar, que não existe. E geralmente isso é indicativo de qual que é o tipo de relação que ela imagina.
Mas é muita energia investida, né, na questão do relacionamento. A nossa sociedade meio que inventou essa história de que você só é pleno, feliz e completo se você estiver num relacionamento. E a gente se debate nisso desde praticamente que a gente nasce, né? Então, assim...
É impossível ser feliz sozinho.
É, então... É muita coisa, é muito investimento, porque passa aí por todas as estruturas básicas. Então, assim, indo para aquela pergunta que você soltou lá no começo, né, Pedro? É possível sobreviver a uma traição? É possível passar pelo trauma da traição? Não sei, depende de quanto que você tem investido aí, o quanto que você está a fim de rever, porque... Né? Ficar sabendo de uma traição é sempre uma oportunidade para você rever seus conceitos sobre o que é um relacionamento.
Se vai ser possível para a pessoa em si, é questionável, né? É duvidoso. Agora, que é muito terapêutico que possa, que possa sair disso, desse único significado.
Né? Sempre sai, né? Sempre sai algo. Nem sempre é bom.
E mais do que isso, quando essa fase dolorosa passar e, de repente, o sujeito se sentir preparado para uma nova investida, né, para um novo ciclo, para o início de um novo ciclo, começar a pensar muito mais nessa libido que foi investida no ato de casar, no ato de se relacionar. Né? O que foi que eu idealizei, que amor romântico foi esse, que eu imaginei que fosse uma relação conjugal? E será que numa próxima eu preciso pensar desse jeito? Será que eu não posso pensar que infidelidade é talvez uma invenção, uma coisa cultural, e que isso pode ser conversado antes de estabelecer qualquer plano? Né? Será que isso não pode ser debatido antes que eu recomece uma história? Enfim, fica aí para a reflexão.
Eu acho que o trauma tá não exatamente da traição, do fato. Tipo, certamente a dor vem da traição, a dor vem do fato.
Mas sentir-se insuficiente, né, Pedro? Desculpa.
Exato. Mas eu acho que o trauma tá assim, se amar desse jeito, se me relacionar desse jeito não deu certo, como eu vou me relacionar então? Né? Então vem o trauma, não é exatamente alguma coisa não está certa na maneira que eu me relaciono, o que eu quero. Né? Então, aliás, é uma pergunta que eu faço para todos os meus pacientes que têm um relacionamento e o relacionamento é uma questão, e que é legal todo mundo se fazer, é olhar para o seu cônjuge e perguntar para ele, se perguntar que tipo de amor você quer, o que é amor para você e o que é amor para mim. O que eu dou e o que eu posso receber, o que você dá e o que você quer receber. Né? Então é muito interessante, porque quando você começa a fazer esse tipo, porque uns acham que o amor é se doar completamente, é arrancar um braço para dar para o outro acha que amor é, sei lá, assistir uma série juntos, e não assistir juntos, e tipo, assistir filmes separados, e eu acho que quando você começa a entender o que você espera, o que você quer desse amor, o que você quer dessa relação, a traição, ela ganha outros aspectos, e aí ela pode existir, ela muitas vezes vai existir, mas por que que se traiu, como se traiu e como se recuperar dessa traição? Né?
Como transformar essa mágoa em crescimento, em autonomia dentro do seu próprio contexto. Exatamente. Afetivo, né? O que que significou aquilo para você, e não como é que eu posso fazer diferente para não ser traído outra vez ou para não trair outro. Não, é você repensar o que é relação afetiva para você.
Exatamente.
E como é que você transforma essa mágoa para se transformar, para preservar a sua identidade mesmo dentro de um relacionamento, a dois, a três, seja lá.
Que lindo isso, Ju.
Singularidades, gente.
Ou seja, tem salvação.
Tem salvação. Faça terapia.
Procure-nos. Atenção para os telefones.
Né? Então, gente, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Gostaria de agradecer a audiência de todo mundo. Gostaria de convidá-los a nos seguir nas nossas redes, no @espelhopsi. Tanto no Instagram quanto no Twitter, mandar DM, mandar mensagenzinha, a gente adora, a gente gosta muito de vocês. Mandem temas, vocês mandam uns temas cabeludos, às vezes, que a gente até fica assustado pra responder. Mandaram alguns que ficam, caramba, que coisa maravilhosa, pena que eu não sou doutorado nisso, né?
Precisamos chamar um convidado pra falar disso, senão não vai dar certo.
Cara, juro que tem uns temas aqui que eu pensei, eu realmente acho que eu preciso de um doutorado pra falar sobre isso, que é maravilhoso. Momentos, abraços, beijos e apertos de mão para a Marine, Lai, Bruno Ribeiro, Talila, Monique, Fábio, a Sara, o Irlu, a Janiane, a Verônica e todo mundo que segue a gente, todos os mais de 1000 seguidores no Instagram. Vocês são uns fofos, a gente gosta muito de todos os carinhos, todos os histories que vocês marcam a gente. Nos ouçam 2, 3, 4 4, 5 vezes e manda pro seu vizinho também, que ele com certeza foi corno um dia. Aquilo lá.
Somos muito leais a esses ouvintes. Fiéis é outra discussão, tá, Miki?
Exatamente. Sim. Eu sou @PedroPsico, tenho @FendaDoSentido, @PsicaJuda e @CarolinaLojoPsi. Um beijo e tchau!
Tchau!